Chegamos agora a um ponto extremamente complexo de nossa análise do texto de Hegel e, a nosso ver, ao ponto mesmo que, ao ser desenvolvido, irá opor os dois filósofos, no caso Hegel e Schelling, de modo inevitável. Trata-se do que exatamente cada um deles concebe como der absolute Indifferenzpunkt, ponto absoluto de indiferença, ou ponto de indiferença absoluta. E, da mesma forma, do modo como eles concebem esse ponto absoluto de indiferença. Em linhas gerais, ao conceber os opostos como reais no absoluto, e, portanto, ao, desse modo, restituir o direito da filosofia à separação de ambos enquanto opostos reais, distinguindo assim oposição real e oposição formal, Hegel pensa a indiferença absoluta como identidade originária de opostos, de certo modo, identificando-a também com o que ele irá compreender da antinomia, na medida em que, para ele, a verdadeira síntese é na antinomia, e não uma síntese que acaba destruindo os opostos ou meramente dissolvendo-os de seu conteúdo, destituindo-os, melhor, de seu conteúdo propriamente real. Quer dizer, vale dizer, efetivo. Pois bem, essa identidade originária de opostos, por ser interna ao próprio absoluto e, em sendo real, por não sair do absoluto, ao ser desenvolvida, implica no autodesenvolvimento interior do absoluto mesmo. O que significa que aqui a indiferença não exclui a diferença, mas a contém, tornando-a, contudo, diferença relativa e assim tão somente a diferenciação interna daquele ponto de indiferença absoluta. Por seu turno, embora concorde com Hegel no tocante ao caráter ontológico da oposição, e portanto que ela ocorre fundamentalmente no plano do ser e não meramente no plano do conhecer, constituindo-se assim como oposição real, ao tomar o real também como indiferente, por exemplo, em suas preleções sobre o método de estudo acadêmico, publicadas em 1803, quando afirma na sexta preleção que, abre aspas, para a especulação não faz a menor diferença se a natureza, em sua figura empírica, é real no sentido real ou no sentido ideal, fecha aspas, e, portanto, que, abre aspas, é inteiramente indiferente se as coisas singulares reais são reais da maneira como as pensa um empirismo tosco, ou reais apenas como afecções e determinações de cada eu, como substância absoluta, embora efetiva e realmente inerente a ele, fecha aspas, Schelling conceberá os elementos da oposição real não apenas como indiferentes entre si no absoluto ou no ponto de indiferença absoluta, mas também eles mesmos, em cada caso, como indiferença entre o real e o ideal. Em suma, e como afirma na página 254 de seu Bruno, os pensará como indiscerníveis ou totalmente indiferentes, razão pela qual nenhum deles será posto como ideal ou como real, o que, em cada caso, só poderá ocorrer quando um se colocar em face do outro e, portanto, separar-se da unidade absoluta. Quando, mais uma vez, na melhor das hipóteses, que aqui o comentador poderá ter em mãos, o problema da saída do incondicionado ou do absoluto e de sua manifestação na realidade empírica será posto.